Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, estamos começando o Gabriela Esportiva nesta quinta-feira, dia 20 de fevereiro. Tá chegando o carnaval. Fredão vai pra Salvador, hein? Vai pular lá no Chiclete com Banana nas cordas. Zé Maria vai ficar por aqui. Zé Maria vai sair nas muquiranas? É. Tá aguentando, Zé? Sair na frente do trio elétrico? Hã? E meu amigo Jojo Todinho vai sair aonde? Imperador. Ponta da Tulha, Olivença, pra onde você vai? Fale no microfone. Você vai passar o carnaval onde?
Em casa.
Ah, é? Beleza. Em Lençóis, né? Isso é muito bom. Então, já que você falou que vai passar o carnaval em casa, boa noite, Júlio César.
Boa noite, Tony Café, boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvinte do Gabriela Esportiva. No dia de hoje, a notícia do jogo do Colo-Colo contra o Jacobina, né, caiu como uma luva.
Fizemos tantas expectativas ontem, não foi?
É, caiu como uma luva para as duas equipes, né, que teriam que se deslocar para a cidade de Feira de Santana para jogarem a última partida dessa fase de classificatória aí do Campeonato Baiano, mas em um pedido que partiu do Colo-Colo, a Federação acatou, a TV que transmite o campeonato acatou também, a TVE, e o jogo foi cancelado, esse jogo não vai existir mais, né? E aí foi bom para as duas equipes que já estavam com a corda no pescoço, já não vão mais do nada para lugar nenhum.
E foi, foi bom também para o Barcelona, né?
Nem fede nem cheira essa partida cancelada pro Barcelona. O jogo do Barcelona era ontem. A rodada que interessava, os jogos que interessavam o Barcelona era ontem. O Atlético não podia ganhar, no mínimo empatar, para o Barcelona chegar no último jogo contra o Porto vivo, respirando aí uma classificação. Mas o Atlético ganhou, foi a 13 pontos. Tira a possibilidade do Barcelona se classificar, porque ele só chega a 12.
Mas o Barcelona tem sim uma disputa. Você está enganado.
Ficando em
Ele não se classifica mais para as semifinais. Mas tem uma vaga, a última vaga da Série D, que vai ser disputado por Juazeirense, GQ, Barcelona e Porto Seguro. Boa noite, Café.
Boa noite, Zé.
Boa noite,
chegou,
Júlio César.
Chegou Fred chegando. Menezes, fui falar em carnaval e Zé entende de carnaval.
Fred Menezes. É, eu vou sair no bloco da Nina. Ele me convidou.
Ah, que legal.
Dona Nina. Entendeu? Mas, enfim. Enfim. Gente, deu o que tinha que dar. A tabela criava situações diferentes para muitos, mas deu aquilo que podia dar, porque efetivamente Jacobina e Colo-Colo foram as piores equipes desse campeonato, Café. Então não teve surpresas na rodada de ontem. Agora eu quero responder a Júlio. Você sabe quem também foi bom, para quem foi bom o adiamento desse jogo, Júlio? Ao gramado do tapete do Joia da Princesa, não receber esses dois times perebas, né? Sem valer absolutamente nada. O gramado vai descansar, entendeu? Porque é um gramado natural, não merecia essas duas equipes disputando uma partida que não valia absolutamente nada, porque ambos já estavam rebaixados.
Fred Menezes, boa noite.
Boa noite, Tony Café. Vou começar hoje dando um abraço para os Mendonças, né? Marcelo, Marquinhos, Carlinhos. Hoje eu encontrei com eles agora à tarde ali. Eles estão sempre lá, batendo um papo ali na esquina da catedral. E conversam ouvindo, inclusive, o programa, né? Então, quando eu passei hoje lá, eles me chamaram para conversar. Mandaram abraço aqui para vocês, é para Júlio, para Tony Café.
Obrigado.
Perguntaram quem é o Vascaíno. Eu disse, é Tony Café.
Sou
e
eu.
Zé Maria também.
É. Aí... Zé Maria torce para dois times.
Colo-Colo e Vasco da Gama.
E o 22 de outubro, Bicaraí, que ele ia para lá torcer. Ele ia para lá torcer. Ó, mandou ficar calado.
Então, Tony Café, boa noite para você, boa noite para Júlio, para Zé Maria e também para todos os ouvintes do Gabriel Esportiva e a família Mendonça aí, meu sogro Ivan Gomes também estava lá presente, está lá sempre conversando aí, são muitos amigos, né? E a gente abraça eles aí por conta dessa amizade também. E assim a gente vai começando aqui o bate-papo no Gabriel Esportiva de hoje.
Esse bate-papo é muito bom, bate-papo de toda semana, né? Melhor dizendo... Todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre das 18 às 19 horas. Zé Maria, qual o futuro do Colo-Colo agora, Zé?
Disputar agora só o campeonato de 2026.
Né?
Só o campeonato da Série B
do Baiano.
Em 2026. Né? Então, depois que terminar o Baiano da primeira divisão em 2026, aí o Colo-Colo...
Isso é praticamente... Agora, como se fosse...
Um ano, praticamente. Um ano. Um ano, talvez um pouco mais de um ano. Né? Então, essa é a realidade. É para ser esquecido, né, Café? Essa competição ruim. Na rodada de ontem, no fechamento da oitava rodada, a Jacuipense definitivamente, né, assumiu o papel como principal clube do interior da Bahia do futebol da primeira divisão. Né? Chegou a 16 pontos, ainda tem uma última rodada. A gente lembra que a Jacuipense vai enfrentar o Jequié domingo, no sábado, no Valdomiro Borges, né, Júlio? Então, se ela vencer, ela pode ir a 19 pontos. Claro que com a vitória da Jacuipense ontem, né, o próprio Bahia acendeu ali uma luzinha que ninguém vai querer que o Bahia fique em quarto para enfrentar o Vitória, que muito provavelmente será o primeiro. Mas se a Jacuipense vencer e o Vitória tropeçar, a Jacuipense fica em primeiro. Então, o confronto agora, a tendência é se desenhar do jeito que está, né? Vitória contra o Atlético, acho que dificilmente, Júlio César, o Atlético deixa o G4. Essa é a realidade. E dificilmente também. Não acredito que o Vitória perca a primeira posição. Porque o Atlético não vai vencer o Vitória. E a Juazeirense não vai também vencer o Bahia. Então, o que pode, no máximo aí, é uma inversão. O Bahia voltar para o segundo lugar e a Jacuipense cair para a terceira posição. Mas a tendência... desses quatro, entendeu? E os demais vão se contentar. É muito pouco, né? Apenas com uma vaga para um campeonato brasileiro da Série D, que vai estar em disputa com Juazeirense, Jequié, Barcelona e Porto, brigando por essa vaga de uma competição, Café, que ninguém quer participar, porque é uma competição deficitária. Entendeu? Então, o Barcelona, que ano passado fez um belo calendário, né, Júlio? Naquela campanha comandada aí pelo Armando Filho. Esse ano perdeu tempo com a parceria Itaparica, que fez lá com o... Como era o nome do cara lá, de Salvador, que fez a parceria?
Fez com Itabuna também.
Não.
O Boca.
Boca. A Moedo nunca... Ele sempre negou.
Porque é uma turma que já trabalhou com a Moedo.
A turma trabalhava com ele. Mas a parceria foi com Boca. E tentou consertar, não deu tempo, o Armando chegou, mas o time estava todo montado de forma equivocada. Entendeu? Para você mudar uma competição, cano curto, né? Com os jogos praticamente no meio de semana, no fim de semana, a tarefa era difícil, não deu para consertar. Não deu para consertar.
Aí tem mais, o Barcelona não tem o que comemorar, né? Depois do Campeonato Baiano desse ano, ele não tem o que comemorar, apesar de trabalhar, de repente vai trabalhar o segundo semestre todo, né? Disputando aí campeonatos interestaduais também, campeonatos interestaduais, o Campeonato Brasileiro.
Sérgio, você, Fred, tocou, você foi de uma felicidade, tenho certeza de que você nem sabia. O Barcelona comemorou nas redes sociais. Você sabia disso?
Comemorou a derrota do Colo-Colo, né?
Pois é, comemorou. Estamos na Série A, entendeu? Barcelona Série A.
Mas foi o Barcelona que comemorou ou foi o torcedor do Barcelona?
Não, tá aqui, oficial postagem, do Barcelona.
Postagem do clube, né?
A postagem do clube. Ele comemorando a queda do Colo-Colo, né? Porque querem ocupar essa lacuna. Mas como diz Salomão Batista, essa onça tá mais pra gatinha desdentada. Não tem dente, não morde ninguém.
6h22, a gente segue para falar da Copa do Brasil.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Copa do Brasil, ontem nós falamos aqui do Grêmio. O único time de destaque que tinha, que jogou ontem na Copa do Brasil, do jogo de ontem, foi justamente o Grêmio, né? O que tinha mais respaldo. Eu, inclusive, falei que o Grêmio ia ganhar aquele jogo no tempo normal, que era contra o São Raimundo. Mas não. O jogo terminou 1-1 em tempo normal. O Grêmio ganhou nos pênaltis, né? Por 4-1. Então, até uma surpresa. O que é que tá acontecendo com o Grêmio? Porque o Grêmio tá assim nessa situation, né? Vocês podem me falar.
O que tá acontecendo é que o Grêmio viveu a temporada passada de muita oscilação, não conseguiu emplacar um bom futebol. O Renato Gaúcho
mexeu muito no elenco.
O Renato Gaúcho não conseguiu repetir boas campanhas que ele já havia feito em anos anteriores. E o Grêmio agora está tentando se reencontrar em um novo ano, uma nova temporada.
Novo técnico
estrangeiro, né? Conhece pouco o futebol brasileiro. O futebol do sul do país é diferente do restante do país. Então o técnico está lá tentando se reencontrar, tentando encontrar um time adequado para que o Grêmio possa restabelecer aquele bom futebol que já teve há anos atrás.
Continuando falando da Copa do Brasil, o Barcelona de Jorge tem um compromisso, né? Na próxima terça-feira, dia 25, com o Athletic, né?
Na próxima terça-feira, o Athletic chega em Jequié no domingo, pega um voo para Conquista, de Conquista desce para Jequié de ônibus, chega no domingo lá em Jequié. O time já solicitou até o município, a Secretaria de Esporte do município, que liberasse o estádio para o time fazer um treino de reconhecimento. Se vai ser liberado ou não, ninguém sabe. Mas o Atlético chega com praticamente 3 dias de antecedência.
Reconhecimento naquele gramado, Júlio César?
Mas tem que reconhecer. O time tem que entrar, porque o Barcelona conhece o gramado, as dimensões do campo, sabe como o campo está. O Atlético não conhece, então ele tem que entrar para sentir. O jogador tem que sentir o gramado, né? Tem que sentir. Agora, não vai ser parada fácil para o Barcelona, porque o Atlético está passando por um momento ímpar. Foi comprado aí, segundo a mídia, por um dos agentes de Vinícius Júnior, que eu não acredito que foi o agente que comprou, foi o próprio jogador, só que o agente está na frente para poder blindar a imagem do jogador. E está chegando grandes contratações lá no Atlético, inclusive o Lincoln, ex-atacante do Flamengo, é hoje mais experiente, deve estar com 25 anos, por aí, né, que quando ele saiu do Flamengo, ele saiu com 18 para 19. Né, em 2019, depois no Mundial, logo depois, no ano seguinte, ele saiu. Então está lá no Atlético, então o Barcelona não vai achar a parada fácil para poder abater o Atlético aí nesse jogo, né? O time sabe da dificuldade, está treinando, se preparando. Agora é esperar o dia chegar para entrar em campo, né? Agora esse jogo, o último jogo, também vai ser muito importante, né? Para a autoestima do Barcelona, porque ele vai pegar um Porto dentro de casa ferido, né? Ferido por 5 gols do time da Jacuipense, e que vai querer mostrar o seu torcedor e encerrar a sua participação.
Barcelona joga sábado em Porto Seguro, e na terça-feira em Jequié contra o Atlético.
Pois é, então esse jogo de sábado é importante para
o time. Desgastante, hein?
Desgastante, mas é importante para o time chegar terça-feira com a autoestima elevada. Porque já pensou um Porto lá, se encontrar nesse dia lá no sábado e aplicar aí um resultado que, né? Tipo o que ele sofreu contra a Jacuipense, ele vencer por 2, 3, 4 placar de diferença, aí o time já vai um pouco abalado pelo resultado, né?
Então, vamos ver como será o comportamento. Será o primeiro duelo do Barcelona numa competição do naipe da Copa do Brasil.
E com um time que a gente sabe que tem qualidade e que essa qualidade está sendo melhorada mais ainda. Hoje a folha do Atlético gira em torno de 3 a 3 milhões e meio de reais.
O Atlético, Júlio, é favorito do jogo.
Sim.
Agora, dentro de campo, vamos ver.
É outra história,
se o Barcelona, entendeu, aproveita o gramado, que é muito ruim, e certamente o Atlético vai sentir mais do que próprio Barcelona, que já jogou várias vezes em Giqué. Então já tem conhecimento, né, da situação do gramado lá, já conhece até os atalhos, né, desse gramado no Valdomiro Borges. Agora, que o Atlético é favorito, não resta dúvida a ninguém, mas futebol é decidido dentro de campo. E para isso, o Barcelona tem tudo para surpreender. É só jogar de acordo com o regulamento atual da competição.
Muito bem. 6:28.
Gabriela Esportiva.
Matheus Pereira aceitou proposta do Zenit e está muito perto de ser confirmado como reforço do clube russo. O jogador realizou exames médicos em uma das clínicas particulares em Belo Horizonte no início da tarde desta quinta-feira e terá a saída do Cruzeiro confirmado em caso de aprovação.
Eu acho esse menino, Matheus Pereira, era uma grande promessa, mas não fez. Infelizmente, o Cruzeiro não teve elenco, né, Júlio, para ajudar o futebol do Matheus Pereira a crescer. Sempre foi um clube dependente do futebol do Matheus Pereira. E o futebol é coletivo, gente. Uma só peça não vai conseguir nunca fazer toda a diferença nesse esporte. Mas chegou o momento que o Cruzeiro vai ganhar, sim, porque será negociado, né? E chegou o momento também do Matheus Pereira, um jogador que não tem mais motivação para jogar no Cruzeiro.
Ele já estava querendo ir para a Europa.
Pois é.
Outro dia eu vi
desde a época do Ronaldo Fenômeno.
Eu vi uma entrevista do Matheus Pereira e ele já estava com um pensamento fora do Cruzeiro há muito tempo, né? E as cobranças em cima dele estão sendo muitas cobranças. E ele sozinho não pode fazer chover, né? Então eu acho que vai ser bom para ele trocar de time.
6:29.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes, LeBron James teve uma noite de altos e baixos à frente do Los Angeles Lakers nesta quinta-feira. O astro de 40 anos esbanjou disposição em uma enterrada incrível em cima do Mark Williams, mas não conseguiu levar o time californiano à vitória diante do Charlotte Hornets pela NBA. O placar foi 100-97.
Pô, jogo duríssimo, né? 3 pontos de diferença. O LeBron James ainda é um grande jogador, mas já não está com a mesma força, né? Depois com essa idade aí, já final de carreira, jogar o jogo que ele sempre jogou, porque ele sempre teve um estilo rompedor, né? Jogador de muita força, jogador de 2 metros e 3 de altura e que tomava falta contra jogadores, inclusive, mais pesados, mais altos e mais fortes, e fazia a pontuação. Então, hoje, ele sofre muito por conta do estilo de jogo dele, né? Não é um jogador de se desvencilhar da falta. Ele é de tomar a falta, fazer os pontos e ainda bater o lance livre.
Ele tá velho, não tem mais a mobilidade, pesado, né?
Ele já não é... Na verdade, viu, Júlio, ele é estilo Cristiano Ronaldo. Porque ele é um jogador que se preparou a vida toda e levou muito a sério a profissão. E por isso que ele está beirando aí, já chegando aos 40 anos e jogando de altíssimo nível. Não é alto nível, é altíssimo nível. Agora, a troca do Lakers, a troca pode ter trazido para o Lakers um jogador, uma estrela para o futuro, um grande jogador, que é o Luka Doncic. Porém, o Lakers perde um jogador alto, de muita força na defesa, que é o Anthony Davis. Então o Lakers continua com muita dificuldade. Eles tentaram, inclusive, adquirir aí um jogador também de força para jogar dentro do garrafão, mas ainda não conseguiu colocar um jogador do mesmo nível que Anthony Davis, e tá tentando aí para tentar nesta temporada, porque ninguém sabe, nem o próprio Lakers, se o LeBron James retorna para o ano que vem. A mesma coisa, Stephen Curry, estão chegando ao final de suas carreiras, né? É, o Stephen Curry ainda um pouco mais jovem, mas Stephen Curry, ele precisa do corpo também, da velocidade, e por conta disso é que Jimmy Butler foi contratado também, para se aproveitar o máximo dele, para que a equipe que ele joga venha buscar um torneio, um caneco novamente, né? Na verdade, né? Então, Tony, é claro que hoje o campeonato da NBA, ela está muito equilibrado, tá todo, e tanto na conferência leste quanto oeste. Você tem uma ideia, primeiro colocado da conferência leste tem 44 vitórias e 10 derrotas, e o primeiro colocado da conferência oeste tem 44 vitórias e 10 derrotas, apesar de que a conferência oeste sempre tem equipes muito mais fortes, por causa de questões do draft mesmo, de poder aquisitivo das equipes. Claro, o Boston no leste vem logo atrás, o campeão do ano passado, uma equipe também muito bem montada e completa, vai brigar pelo campeonato novamente esse ano. A temporada regular, você precisa estar bem classificado para você jogar os playoffs. Das 7 partidas, você joga 4 em casa, isso facilita muito o jogo de basquete dentro do ginásio de esporte, do seu ginásio de esporte, da sua casa, facilita muito. As equipes são equilibradas, facilita você ganhar para essa equipe equilibrada, porque você jogando dentro de casa, você se sente bem, a torcida está ali apoiando. Então, nós estamos chegando aí para os play-ins e depois os play-offs agora, né? Então, a gente vai ver muitos grandes jogos, e jogos assim, Tony Café. Quem perde de 100 a 97 poderia ter acabado esse jogo um pouco antes, uhum, ou um pouco depois, vencendo a partida por um ponto, dois pontos, três pontos. Sim. Então, é muito equilíbrio, e essas equipes aí de os 5 primeiros colocados das duas conferências são praticamente todas no mesmo nível.
Continuando na quadra, o Brandon Ingram assinou na última quarta-feira uma extensão de contrato de 3 anos com o Toronto Raptors. É, nem uma semana depois de ser, né, trocado pelo New Orleans, o astro da NBA renovou com o time canadense até a temporada 27-28, né, antes mesmo de estrear aí. O jogador americano de 27 anos conseguiu um acerto no valor de 120 milhões de dólares, cerca de 700 milhões de reais.
É, para você ter uma ideia, o Brandon Ingram não é um jogador...
É mediano, no caso.
Sim, um jogador mediano, um grande jogador.
Sim.
A posição dele é a posição de ala, são a posição dos jogadores que finalizam e pontuam muito. Ele é um jogador que foi draftado pelo Lakers, uma grande equipe. Depois o Lakers perdeu a paciência com 3-4 jogadores que eles pegaram no draft, jogadores jovens, de muita qualidade, e acabaram trazendo o LeBron James,
uhum,
e vendendo, quer dizer, trocando esses jogadores, né, por um jogador mais experiente, tarimbado, uma das grandes estrelas do basquetebol mundial, mas que eu, no caso do Toronto Raptors, também não venderia, porque é um jogador que você pode ser encaixado em qualquer equipe, ou você pode trazer dois jogadores e numa troca um jogador experiente, o Brandon Ingram ia se encaixar com qualquer outro grande jogador para formatar uma grande equipe para disputar também as finais da NBA.
Muito bem.
É um jogador que você pode contar com ele, porque ele vai sempre pontuar, Tony Café, 30 pontos na partida, 25 pontos na partida, entendeu? É um grande jogador.
Então, como o Júlio César disse, esse é o tipo de jogador que está sempre com a mão perto do aro. A gente volta daqui a pouco. A gente volta daqui a pouco, 6h35.
Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva.
Muito bem, 6h45, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus, abração para a rapaziada de Itabuna, né? O pessoal de Itabuna sempre ligados aqui na nossa programação. Valeu pelo carinho da audiência, né? E a gente segue aqui com o Gabriela Esportiva até às 19 horas. 6h46.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Zé Maria, o momento ruim de Vitor Roque, né? Segue na Espanha. Nesta quinta-feira, o duelo válido pelos playoffs das oitavas de final da Conferência League, né? O Betis carimbava sua classificação para a fase seguinte numa partida sem sustos, mas acabou levando um prejuízo já na reta final do duelo com gente, né? Da Bélgica. Aos 37 minutos do segundo tempo, Vitor Roque foi expulso. Seu time perdeu por 1-0, mas avançou.
Barcelona, né? E está tendo dificuldades no Betis também, clube que ele está emprestado. Eu acho que é um palpite aí, meu, pessoal, a tendência é esse menino voltar para o Brasil.
Acho também.
E vou mais adiante, até, não sei porquê, mas acredito que se ele voltar ao Brasil, ele volta para o Palmeiras. O Palmeiras precisa de um camisa 9, entendeu? E ele pode ser uma solução, porque é um jogador muito jovem, né? Agora, não jogou absolutamente nada no Barcelona. O Barcelona emprestou ele, né? Na esperança de que ele pudesse crescer, melhorar a qualidade, se habituar ao campeonato, né? Ao campeonato espanhol. E ele não consegue dar uma resposta no Betis também. Daqui a pouco o Betis vai estar devolvendo o atleta. E aí a tendência dele será ser negociado, e como ele não vingou no futebol europeu, só vai ter proposta do futebol brasileiro, né? Que conhece ele já há algum tempo.
Muito bem, Zé.
Tony, também é um grande jogo essa semana aí do Real Madrid com Manchester City.
Uhum.
E Mbappé fez 3 gols. Rapaz, 3 golaços.
Pois é, ia falar isso agora. A derrota do Manchester City para o Real Madrid por 3-1 uhum. nesta quarta-feira foi a eliminação mais precoce da carreira de Guardiola como treinador na Champions League. O espanhol sempre tinha chegado até as oitavas da competição e figurando entre os 16 melhores times. A queda fez com que a imprensa inglesa questionasse a postura do City em campo e a continuidade do trabalho do comandante, né? Colocou, tá em jogo aí agora, né? Tá...
É, mas outro que está vivendo também um momento de pura instabilidade, né? Ele não consegue fazer o time dele jogar.
Mas é um
e olha
time,
que nós
um
estamos, grande time, né? Nós estamos falando de um time gigante,
campeão,
né? Do futebol europeu.
Campeão mundial.
Nossa, mãe.
E sofreu com o Real Madrid e o Mbappé fez um hat-trick, que eu comentei aqui há algum tempo atrás, né? Que são os 3 gols. A mesma pessoa faz não uma partida só, os 3 gols. E hat-trick, o que significa é chapéu de mágico. Né? Que é o hat, chapéu e trick-truque. Então, truque de mágica. E o Mbappé fez 3 gols. E tem brasileiros também aí que de vez em quando fazem. E a gente sempre comenta aqui que não é fácil, né? Num nível
desse.
Eu sei
que não deram muita bola para esse jogador francês, mas ele saiu do futebol francês, está agora no Real
Madrid
e já está criando o seu próprio espaço no Real Madrid.
É, e se
entendeu?
Vini Júnior bateu na trave para ser o considerado o melhor do mundo, quem vai buscar dessa vez é o próprio Mbappé dentro do Real Madrid.
Com certeza.
Com ajuda, inclusive, dos dois jogadores, Rodrigo e
Vini Júnior. Pode ter os dois também na disputa, né?
Não, os dois podem ir para a disputa, né? Com certeza. Agora é um jogador vencedor já, né? Campeão mundial, jogador decisivo, um grande jogador. Rapaz, os gols que ele fez, se vocês forem ver os gols que ele
fez. Teve lá seus bons momentos no PSG.
E
na
salvo,
chegada no
e
Real Madrid.
Salvo engano.
Chegou devagar.
Ele é mais jovem do que o Vinícius.
Ele é
muito jovem ainda. Esse jogador.
Ele foi decisivo, Zé, na Copa do Mundo, acho que com 19, 18 anos.
Pois é.
Não é brincadeira, não. O Mbappé, meu irmão, pegou pesado aí. Esse jogo agora destruiu.
Muito bem, 6h50.
Gabriela Esportiva.
Vamos falar do futebol nacional. Nos últimos 3 jogos do Vasco, um jogador que começou a temporada no banco de reservas aproveitou as chances, né? E parece ter conquistado seu espaço entre os titulares. Lucas Freitas, né? que vem jogando no lugar do lesionado Lucas Oliveira, teve seu desempenho elogiado pelo técnico Fábio Carilli depois da vitória de 3-0 sobre o União Rondonópolis, né? União de Rondonópolis pela Copa do Brasil, né?
Não é cedo, não, pra gente já tá elogiando esse atleta. O adversário.
Aí foi Carilli que
falou. O adversário foi muito modesto, entendeu, Café? Vamos ver no final de semana contra o Botafogo. Aí eu quero ver se ele vai repetir a pegada, entendeu, Júlio? A intensidade, né? Porque aí sim a gente pode fazer uma avaliação melhor.
E você falou de Botafogo, hoje tem pela pré-Libertadores, Recopa, Racing e Botafogo.
É verdade.
Hoje pela tem Recopa, é verdade. Jogo pela Recopa, Racing e Botafogo, e esse jogo é lá na Argentina. É um verdadeiro teste de fogo para o time do Botafogo, né? Que até agora não tem seu treinador, está aí com o treinador interino. Até agora não anunciou grandes reforços para a sequência da competição, né? Então esse já é a segunda disputa de título do ano, que disputou a primeira Copa dos Campeões com o Flamengo, perdeu, né? E agora está indo para a disputa da Recopa, que é o campeão da Libertadores com o campeão da Sul-Americana.
Olha, e o jogo de hoje, Botafogo já está definido, viu? Eu vou passar aqui porque Carlos Augusto me mandou essa escalação e, claro, que certamente se ele mandou a escalação é porque ele quer ouvir, né? A escalação aqui no Gabriela Esportiva. João será o goleiro, Vitinho, Danilo Barbosa, Alexandre Barbosa e Alex Telles, Newton, Alan e Marlon Freitas, Savarino, Matheus Martins e Igor de Jesus. Esse é o time do Botafogo nesse jogo de ida da Recopa Sul-Americana, que vai acontecer esta noite no El Cilindro, né? No estádio El Cilindro.
Se quiser continuar vivo para o jogo de volta, que é a disputa aqui no Maracanã, ou deve ser no Maracanã ou lá no Tapetim, né? Lá no estádio João Avelange, tem que segurar o Racing hoje dentro de casa. E o Racing dentro de casa é um time ruim de ser abatido.
Tomara, né, que o Botafogo pope alguns jogadores, use uma equipe alternativa, né, no jogo do final de semana pelo Campeonato Carioca. Minha torcida vai ser essa. Vamos dar. Afinal, a Recopa.
O Vasco, né?
A Recopa Sul-Americana é um novo troféu, uma nova conquista.
Eu vou fazer um pedido ao nosso coordenador, nosso diretor Renatinho Medboy, para colocar umas câmeras aqui e transmitir esse programa ao vivo. Porque vai ser um show à parte aqui, a performance dessas figuras. Vamos falar de Campeonato Paulista? 6h54.
Gabriela Esportiva.
Rodada de número 11, Zé Maria, Fred e Júlio César. Rodada de número 11, ontem tivemos Água Santa 2, Inter de Limeira também 2. Ontem também Guarani 1, Velo Clube 1, Santos 3, Noroeste 0, São Paulo 1, Ponte Preta 2. Viu? Só o São Paulo aí, ó. E tá acontecendo neste momento, né? Bragantino 1, Mirassol 0. Daqui a pouco, logo mais às 19h30, tem Palmeiras e Botafogo Paulista. Ainda hoje, às 21h35, tem Portuguesa e São Bernardo. É o milionário Campeonato Paulista. José Maria fala de boca cheia. É um campeonato de outro nível.
E é.
Mas o nível é...
É muito alto.
Muito alto. É verdade.
Muito alto. Ninguém chega no chulé do Campeonato Paulista. Me perdoe. Eu sei que tem aquela paixão, culturalmente, né? Aquela paixão pelo Campeonato Carioca.
Você vê
mas
que...
o Campeonato Paulista, veja aí, um gigante como o Palmeiras está ameaçado de
ficar
de ficar de fora das semifinais do Paulistão. Aí você vê uma Ponte que foi rebaixada o ano passado, né?
Chegar no
campeonato
Morumbi,
da Série
Paulo.
B, já faz um Campeonato Paulista com intensidade, derrotando o São Paulo no Morumbi.
Não, e a prova é, Zé, não. A prova é de que o Campeonato Paulista ele é forte, além de ser um Campeonato Rico, ele é forte. Se você pegar na Série A e Série B, só nessas duas séries aí vamos ter quase 15 times do estado de São Paulo.
Pois é, agora, o que a gente precisa enaltecer é o que o Vitória fez ontem.
Vitória
foi
fez
gigante
uma
na Copa do Nordeste ontem, gente.
Diante do Fortaleza.
Porque enfrentou O poderoso aquela Fortaleza. Equipe que a mídia colocou até o ano passado como a melhor do norte e nordeste do país, entendeu? Esse ano, claro, que com as contratações do Bahia, né? O Bahia equiparou, né? Seu futebol também com o Fortaleza. Mas, gente, o Vitória, com aquela política de pés no chão, contratação a contratação, Fábio Mota é um ser iluminado, porque não é fácil você contratar e fazer uma equipe jogar com intensidade, não. Ainda mais contratações medianas, diferente das grandes contratações que o Flamengo faz, que o Palmeiras faz, e algumas delas que o próprio Bahia faz também.
É verdade, e já tem gente da imprensa, principalmente da imprensa de São Paulo, pedindo a troca do Abel Ferreira para o Thiago Carpini no Palmeiras. É ele que vem fazendo com que o Vitória jogue um futebol, né,
mas até pouco tempo esse rapaz era alvo de críticas da imprensa paulista.
Pra você
eu
ver,
lembro,
né?
Que ele saiu do São Paulo desgastadíssimo, entendeu? Então, o futebol...
Muitas vezes o cara é técnico, mas não tem liberdade.
Eu não posso chegar aqui e admitir, não. O Vitória está jogando esse futebol refinado por causa de Carpini, não. Na minha opinião, Vitória está com essa intensidade pela gestão de Fábio Costa, não, mas entendeu?
Ele
seu comandante. Fábio Mota, seu comandante.
A gestão de Fábio Mota é importante, fora do campo, é importantíssima. Mas o Carpini vem fazendo um bom trabalho no time do Vitória. Se a gente olhar para o brasileiro que terminou o ano passado, sim, uma das melhores campanhas
só
do segundo turno foi
assumiu,
do Vitória.
Só porque, né? Quando ele assumiu o Vitória... O Vitória já estava montado.
Mas estava montado, entendeu? Mas estava destroçado, porque vinha só perdendo o Brasileirão, vinha só perdendo. E ele assumiu, logo no início não conseguiu fazer com que o time reagisse, mas o ponto-chave da coisa foi o Fábio Mota dar sustentação a ele a continuar. E aí ele, no segundo turno, ele conseguiu ajustar o Vitória ao ponto de o Vitória ficar aí entre as
venceu
cinco melhores campanhas.
Venceu Fortaleza ontem jogando fora de casa, né? E assumiu aí uma das lideranças dessa Copa do Nordeste.
Muito bem, 6h57.
Gabriela Esportiva.
Fred Menezes em duelo equilibrado. Quem invadiu a madrugada, Thiago Monteiro saiu na frente, mas acabou derrotado de virada pelo taiwanês Chun Hitseng, número 125 mundial, numa batalha de 3 horas e 20 minutos pelas oitavas de final do Rio Open. No último jogo da rodada de quarta-feira, o número 3 do país lutou até o fim, mas não conseguiu, Fred, evitar a derrota por 2 sets a 1, parciais de 6-7, 4-7, 6-3 e 7-6 e 7-4. E deu adeus aí o ATP 500 do Rio. Em busca de uma vaga na semifinal, Hitseng enfrenta agora o atual campeão do torneio, o argentino Sebastián Báez, na sexta-feira. É com você.
Jogo duro. Jogo difícil aí, mas os brasileiros, Tony, são jogadores de tênis, ele, Thiago Monteiro, Thiago Wilde, na verdade são jogadores também ainda jovens, né? E não tão jovens como o João Fonseca, mas são jogadores que fazem parte aí, estão entre os 100 do mundo, né? Não são jogadores como o Guga Kirten foi, ganhou 3 grandes slams aí no piso de saibro, né, em Roland Garros. Então, se um jogador espetacular, tecnicamente falando, mentalmente, fisicamente, então um jogador que nós temos aí, são jogadores que em alguns momentos do ano, na temporada, ele se sente melhor e também na distribuição dos jogos e no sorteio de alguns jogadores, eles crescem numa competição e vão vencer um aqui, vão vencer algumas partidas, podem chegar a finais, a semifinais, vai depender do nível da competição, né? Quando você fala aqui em ATP 250, ATP 500, ATP 1000, o valor e o peso dessa vitória, a pontuação é maior. E é por isso que os jogadores, João Fonseca foi bem em Buenos Aires, né? No Open de Buenos Aires, e teve uma dificuldade agora no Rio Open, porque tem vários jogadores aí os tops, né, os 10 melhores jogadores do mundo, 3 ou 4 vão jogar. Estão jogando o Rio Open aí, como Zverev, essa turma toda aí, Baez, Zeng, o chinês, né, são jogadores que disputam aí já há alguns anos, com muita experiência, né, o circuito mundial de tênis.
Você falou em João Fonseca, o João Fonseca vai disputar a chave principal de 2 torneios de nível Master 1000 nos Estados Unidos em março. Nessa quarta-feira, o tenista de 18 anos recebeu aí um convite para jogar Indian Wells, né? Ele também integrou a lista de inscritos, né, divulgada aí minutos antes pelo Miami Open, graças ao título do ATP 250 de Buenos Aires na semana passada.
É, pra você ver, quando o jogador não tá bem na pontuação no ranking mundial, ele não recebe o convite. Quando ele quer participar dos grandes slams, que é onde você realmente são os torneios mais importantes, como é a Copa do Mundo para o futebol, o Campeonato Brasileiro para as equipes brasileiras, ele tem que participar de um qualify. E aí o qualify é a qualificação que você tem vencendo partida, 3 ou 4 partidas antes do campeonato começar. Então o jogador profissional ele já joga 4 partidas naquela semana antes de começar realmente o torneio, e isso fisicamente é muito pesado. São jogadores jovens para poder conseguir suportar e com a qualidade técnica grande para poder chegar, inclusive, lá na frente e vencer. Isso aconteceu a primeira vez que Guga Kirt é campeão de Roland Garros. Ele participou do qualify, passou pelo qualify e conseguiu ser campeão. É muito difícil que isso aconteça. Realmente,
a qualify é como se fosse uma pré-Libertadores, uma pré-Copa do Nordeste.
Exatamente. E são 3-4 partidas que você joga para poder classificar, para entrar, na verdade, no campeonato. Entendeu? Isso no tênis é assim que funciona.
Muito bem, vamos.
Não me convide para qualquer.
Qualify.
Qualify, não.
Por quê?
Ô, Tony, rapidinho aqui, notícia de última hora aqui, ó. Postada há 17 minutos. Matheus Pereira desiste de transferência para o Zenit e fica no Cruzeiro. Essa informação é do site Central da Toca. O Matheus Pereira vai permanecer no Cruzeiro. O jogador chegou a realizar exames médicos em Belo Horizonte nesta quinta-feira para concluir a transferência para o Zenit. Mas o jogador não assinou o contrato com o clube russo e a janela se fechou 18 horas.
Então, rapaz, esse Pedrinho não é brincadeira, não. Ele vai ficar aí no Cruzeiro mesmo.
E eu acho que é um bom negócio para o Cruzeiro, um bom negócio para o futebol brasileiro e para ele. Porque um jogador, um grande jogador, precisa estar, né, na mídia, né, Zé, aqui do brasileiro.
Ele se qualificou muito, então ele agora vai ter uma equipe com outra intensidade.
É um jogador que pode jogar, inclusive, a Copa do Mundo, né?
E o Cruzeiro, com isso, deixa de receber uma bacatelazinha de 20 milhões de euros, cerca aí de 120 milhões de reais.
Aí já foi, aí já complicou.
Só para vocês estão falando em milhões, isso aí, né? Milhões, milhões. Vamos falar de Fórmula 1 aqui. O Hamilton segue confiante em ida para a Ferrari, né? Ele disse que está onde deveria estar, né? O piloto fez um balanço positivo do primeiro teste com o carro de 2025 da escuderia e voltou a falar sobre a emoção em mudança para Maranello, né? Lá na Itália. A vasta experiência em quase 2 décadas de Fórmula 1 e a chegada dos 40 anos não impediram o Lewis Hamilton de decidir aí no início do último ano migrar da Mercedes para a Ferrari. Né? E nestes 2 meses, como titular da escuderia, o heptacampeão revelou estar mais do que certo da escolha de recomeçar. Motivado ainda pelos testes positivos com o carro 2025 da equipe nesta semana, o Lewis Hamilton está muito motivado e disse que ele está no lugar certo, deveria estar aí, é muito bom, né? Com certeza vamos ter emoção aí na Fórmula 1 com o Hamilton na Ferrari. Tem mais alguma coisa a acrescentar aí, Fred? Fica à vontade.
Não, em relação a esporte, não. Aqui a gente espera que o brasileiro que vá participar da Fórmula 1 esse ano, que ele chegue bem aí. Ele foi bem na Fórmula 3, na Fórmula 2 e foi campeão, inclusive. E se ele chegar dessa forma, é claro, mais difícil na Fórmula 1, mas se ele fizer um bom campeonato aí, é uma estrela também aí que a gente pode assistir muitas vitórias aí nos próximos anos, né, na Fórmula 1. Então é com grande alegria que o público que gosta da Fórmula 1, mais um brasileiro chegando aí para fazer
Gabriel
muito sucesso.
Bortoleto.
Exatamente, né? Exatamente. Então é jovem, muito novo.
Acho que está muito feliz a participação aí, participou da cerimônia no início da Fórmula 1. ele disse que está aí para a disputa, né? Vamos ver o que é que vai acontecer. E o Brasil está precisando de um representante na Fórmula 1. É que o esporte deu aquela declinada, até saiu da Globo, que era a sua principal que transmitia, foi para a Band, agora parece que já voltou para a Globo de novo, né? E precisa de um representante, né, do Brasil na Fórmula 1.
Claro, é para atrair
um representante de destaque, né?
Isso, claro.
Está apostando todas as fichas no Gabriel aí, tomara que ele se dê bem, né? E as manhãs de domingo volta a ter aquela emoção que tinha na época de Senna, Piquet, né? E Fittipaldi, né?
Com certeza.
Muito bem, gente.
A gente espera.
Fred, boa noite para você.
Bom, hoje eu vou mandar aqui um abraço pro Bloco Os Caretas, né? Porque hoje tem o julgamento das bolas.
Ah,
bola
é?
Branca ou bola preta.
Ah,
e tem 10 pessoas querendo entrar, né? E tem um julgamento para ver se é possível, se vão ser aceitos. Tem uma parte da corrupção, então eu mando um abraço hoje para Dadal, para Júlio Adolfo, para Kim Caspão, para Júlio Cubano, para Geraldo do Ponto Chique, para Bruno da Barra Quítica. Eles vão fazer parte dos jogadores.
Para ver se a bola tem condição de entrar.
Para ver se o cidadão tem condição de participar dos caretas. É que o gemido, o Mauro Veja, ele se diz remido. Ah. E as pessoas chamam ele de gemido, ele quer.
Ah, ele, que você chega errado, tinha que dar uma gemida.
Esse Mauro Veja, ele está gemendo já há algum tempo para tentar entrar no bloco sem pagar, como remido.
Ah.
Entendeu? Mas aí vai ter a eleição dos presidentes, o Plínio Torres, que é um presidente que entrou, né, no momento que, sem eleição, e Tássio Veiga, o filho de Cacá Gago, vai participar da eleição. E por ser, né, sangue de careta verdadeiro, tem muita chance de vencer a eleição no Carnaval de Ilhéus.
Então tem careta falso também?
Tem também, muitos.
Tá bom.
No fundo, a gente não conhecia alguns, não sabia o que acontecia, mas existe sim.
Você não vai participar porque...
Não, eu mexo com... parei, minha vida não é de carnavalesca, acabou, Tony, eu vou para Salvador.
Sair nas buquiranas.
Não trabalho.
Ele vai sair no Filho de Gandhi.
Filho de Gandhi, a conversa é por aí.
Zé Maria que vai sair nas buquiranas em Salvador.
Então, um abraço para os caretas, um bom julgamento aí, que a turma toda consiga se encaixar, né? Se encaixar, né? Então, um abraço a todos, boa noite a todos.
Eu vou sair naquele bloco do Pontal, como é o nome, que só sai
de amanhã. Muringuetes.
Zé Pereira.
Não é Muringuetes, não?
Não, Zé Pereira.
Bom,
já que em Ilhéus, o Fred sai no RM.
Não, eu não consegui entrar nos RM.
Zé Maria, não deixaram, boa noite.
Não. Boa noite, café, até amanhã.
Boa noite, César.
Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Kiko, lá da Conquista, ouvindo a gente. Tá no carro aí, tá ouvindo a gente. Alô, Kiko, aquele abraço. E mandar um abraço também pro nosso amigo lá do Salobrinho, Keiko Pizza, vereador. Tá acompanhando a gente aí. Né? O Keiko que disse aí que o ano que vem vai chegar junto aí pra dar a contribuição dele junto ao Colo-Colo, junto à torcida Mancha Azul. Esse ano ele apoiou a torcida, cedendo ônibus aí para a torcida viajar, acompanhar o time, e para o ano ele vai chegar mais forte ainda. Alô, Keiko, aquele abraço aí no bairro de Salobrinho, viu? E a todos um forte abraço, uma boa noite e até amanhã.
Muito bem, o Gabriela Esportiva volta amanhã, né? No oferecimento de Infolaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática, telefone 3634-3222. Ilhéus, abraço para você que está curtindo a gente, amanhã a gente volta, tá bom? 7:09.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.